48.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
-14 graus aqui na capital paranaense neste momento, mais uma manhã gelada, manhã fria em Curitiba. Máxima prevista para hoje, apenas 17 graus. Ou seja, um dia todo gelado, do começo ao fim. E por falar em dia do começo ao fim, os dias estão cada vez mais curtos devido à proximidade com o inverno. Hoje, por exemplo, amanhecemos às 6h52 da manhã. O fim do dia está previsto para as 5h37, ou seja, realmente é realmente dias muito mais curtos e claro, de temperaturas baixas. Ô Léo, mas você fala do inverno, quando que o inverno vai começar? Em menos de um mês, contagem regressiva, gente. No dia 21 de junho de 2026 começa, portanto, o inverno aqui no hemisfério sul, e com isso as temperaturas prometem ficar realmente ainda mais baixas por dias consecutivos. A máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus, sem possibilidade de chuva, melhor dizendo. Até ontem o CIMEPAR indicava possibilidade de chuva aqui em Curitiba, mas isso não deve acontecer hoje. Amanhã sim, devemos ter um dia parcialmente nublado com pancadas de chuva. A máxima prevista para amanhã é de 20 graus, ou seja, deve chover amanhã, mas ao mesmo tempo a gente deve ter uma temperatura um pouco maior durante a tarde, o que ameniza um pouco esse frio, principalmente a partir da hora do almoço. A semana toda promete ser de temperaturas baixas, principalmente durante as manhãs e também no período da noite. Vamos de informação do trânsito para você que leva a TMC de carona. Acompanhe a nossa programação. Atenção, acidente nesse momento na linha Verde Norte, na linha Verde, nas proximidades do Jardim Social, Bacaxiri, Tarumã. Motorista vai encontrar trânsito complicado nesse momento no sentido, aliás, é no Tarumã, no sentido sul, sentido Jardim Botânico. Um acidente nesse momento pertinho daquele acesso da Rafael Papa, que é bem complicado o trânsito por ali. A gente tem tem um acesso para Rafael Papa, que é um dos principais acessos, na verdade, para Victor Ferreira do Amaral, para o Alto da 15. Já é complicado por si só, né? Alto fluxo de veículos, mas tem um acidente registrado bem pertinho. Ali tem um radar também, o que naturalmente os motoristas reduzem a velocidade e aí pode complicar a vida do motorista. Muita atenção para você que vai pegar Rafael Papa, vai acessar o Jardim Social, o Tarumã, pode encontrar trânsito bastante carregado na linha verde neste momento, pertinho da região central. A gente sai do Tarumã para trazer informações do trânsito para você, motorista, que está no sul da cidade. Nesse momento, no comecinho da linha verde, para quem está, na verdade, na 116, próximo da Ceasa, atenção, motorista.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Capitã do Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8:56. Estamos de volta aqui com o TMC 360. Enquanto outros fabricantes de carros de luxo seguram as ambições no setor elétrico, a Ferrari assume a liderança ao apresentar hoje o primeiro veículo 100% eletrificado. Batizado de Look, custará mais de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões e 25 mil reais, caso você esteja interessado em adquirir. As primeiras entregas estão previstas para começar em outubro. Desenvolvido em parceria com o estúdio Johnny Ive, o ex-chefe de design da Apple, o interior do carro aposta em uma abordagem retroanalógica que prioriza botões físicos em vez de telas gigantes. Sob o comando do CEO Benedetto Vigna, a marca investe em uma infraestrutura e building que busca atrair uma nova geração de compradores jovens e ricos. Ravacho está de volta para explicar esse lançamento.
Falou em jovem e rico, olha lá, quem apareceu.
Tudo bom, obrigado. Só não tenho certeza se sou eu, porque eu não tenho planos de comprar uma Ferrari, muito menos elétrica. Mas olha, gente, o fato é que depois da indústria automobilística perder, só no ano passado, 360 bilhões de reais em projetos de carro elétrico e fábricas que foram desfeitas, né, ou que não seguiram para frente, foram canceladas, 360 bilhões é muito dinheiro. E aí, as 19 grandes montadoras do mundo, todas de alguma forma, tiveram projetos frustrados de carros elétricos. Alguns anos atrás, se imaginava que o carro elétrico teria uma demanda muito grande, tinha incentivo fiscal, né, de diversos governos. Tudo isso meio caiu por terra. Estados Unidos tirou benefício fiscal, a China também desacelerou a questão do incentivo fiscal, e aí essas montadoras se viram frustradas, até porque a própria China começou a crescer muito no setor de carro elétrico. Aí hoje vai acontecer em Roma o lançamento da Lucci, que é a primeira Ferrari totalmente elétrica. E tem muita desconfiança em torno do lançamento, porque afinal, como vai ser o som do motor, a dirigibilidade, a experiência de uma Ferrari, ela se transmite para um carro elétrico? Tem gente que aposta que não, mas a Ferrari tem dito que foi bem recebida a ideia, que já tem compradores, e o lançamento vai acontecer hoje. Para muitos, na verdade, é uma maneira da Ferrari se posicionar no mercado para mostrar que é uma empresa moderna, avançada, capaz de produzir também tecnologias muito eficientes e competitivas. Porque os carros chineses esportivos de alta performance como a Ferrari já vêm sendo lançados. A própria BYD tem um carro chinês que é compatível com essa Ferrari Lute que foi lançada hoje. Quem desenhou o carro é o Johnny Ive. O Johnny Ive desenhou Mac, desenhou iPod, tem uma série de produtos da Apple que foram desenhados pelo Johnny Ive. Johnny Ive que agora trabalha com a OpenAI, empresa de inteligência artificial. Mas olha que curioso, para simular o motor do carro, o barulho do motor do carro, eles usaram um sistema que pega a vibração do Lute, né, desse novo modelo, pega a vibração do carro, do motor, com a transmissão, e aí amplifica essa vibração. Porque carro elétrico, o motor não tem barulho, né? Se simula um barulho de motor, que é para deixar o carro mais seguro, para não ter risco de atropelamento e tudo mais. Então, só isso, na opinião de muitas pessoas, já tira a experiência de dirigir uma Ferrari. Mas tem um dado interessante. Sabe o que essa Ferrari vai vender também? Independentemente dela ser boa ou ruim, ela é uma peça colecionável, né? Então, quem compra uma Ferrari coleciona também. Só que para você comprar os modelos mais disputados, você precisa comprar modelos mais básicos. Você não chega na Ferrari e simplesmente fala que quer o carro mais caro ou o item mais raro. Você precisa construir um relacionamento com a marca, comprando carros ao longo de anos, até que você possa comprar os itens mais raros, os mais disputados pelos colecionadores. E aí a Ferrari vai ficar feliz com quem comprar um Lute. Se você comprar um Lute, está mais próximo de chegar um carro colecionável mais raro. É muito interessante o modelo de negócio da Ferrari, é muito fora do comum. A Ferrari vende, né, um número pequeno de carros, muito menor do que a demanda. Tem uma longa fila, você espera anos para poder comprar uma Ferrari, tem que construir relacionamento, e é nisso também que a empresa aposta ao construir e lançar o Lute hoje em Roma.
Tá certo, então, Ravache. A gente tá falando de Ferrari, a gente tá falando de uma marca que tem torcida. E não tô falando só de Fórmula 1, não. É torcida mesmo, né?
Entusiastas. 400 milhões.
Exatamente. Entusiastas de todo mundo discutindo nas redes sociais por que que esse carro não faz barulho. Aí resolveram botar o barulho no carro, mas aí deixa de ser carro elétrico, a experiência e tudo mais. Olha, durma-se com um barulho desse. Ravache, um abraço pra você, a gente volta a se falar.
Até mais.
Até. 9-1 agora.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a maior Copa da história, literalmente. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções ao invés de 32. E será disputado em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão, cada seleção poderá levar até 26 jogadores. Antes eram 23, aumentando o número total de atletas e também o tamanho das delegações. Fora de campo, o tradicional álbum da Copa também cresce, saindo de 670 para 980 figurinhas, refletindo o novo formato do torneio. Dentro das quatro linhas, a mudança é ainda mais impactante. O número de jogos saltou de 64 para 104 partidas, trazendo uma fase eliminatória ainda mais extensa, com uma 16 avos de final. A abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, com o México em campo diante da África do Sul. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, às 4 da tarde, encerrando a Copa do Mundo mais longa da história, depois de 39 dias incríveis.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora 9:03, estamos de volta e vamos direto às principais notícias dessa hora. Começa a ser liberado hoje o uso de parte do FGTS para renegociar dívidas no Desenrola Brasil. O trabalhador poderá usar até 20% do saldo ou R$1.000 de contas ativas e inativas. O valor vai ser transferido diretamente às instituições financeiras responsáveis pelos contratos renegociados.
Um argentino é detido em Minas Gerais suspeito de ter cometido racismo contra uma criança de 7 anos dentro de um trem turístico. Ele foi flagrado por passageiros tirando fotos do menino e enviando as imagens por mensagem com comentários racistas. A mãe da criança conseguiu pegar o celular deste homem e acionou a polícia.
Vai ser cremado hoje em São Paulo o corpo do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley, de 22 anos. Ele foi encontrado morto no sábado, na cozinha da casa dele. O caso é investigado como morte suspeita. Ele tinha quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retoma hoje o julgamento do caso Henri Borel, um menino de 4 anos morto em 2021, agora cedo, né? A Joana Trepton falou bastante sobre esse caso. O ex-vereador Doutor Jairinho responde por homicídio triplamente qualificado pelas agressões que causaram a morte da criança. A mãe de Henri, Monique Medeiros, é acusada de homicídio por omissão. São 9:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
A Luísa Mutoni, tá ok? Eba, vamos acionar então a Luísa Mutoni. Ela vai falar sobre a nova regra que amplia a responsabilidade das empresas sobre riscos à saúde mental dos trabalhadores e entra em vigor amanhã. Essa medida reforça a possibilidade de fiscalização também, a aplicação de multas. Os detalhes, Luísa, quais são?
Pois é, Joana, essa medida foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2024 e a expectativa é de que ela começasse a valer em maio do ano passado, mas justamente aí por pressão de empresas e também de sindicatos patronais, o governo decidiu então adiar a entrada em vigor por 1 ano. E o que que isso muda na prática, né? Situações como, por exemplo, jornadas de trabalho exaustivas, metas abusivas e até pressão excessiva passam a entrar aí no radar de fiscalização dessas empresas e elas podem ser multadas. Essas multas vão variar de acordo com o porte da empresa, com o número de funcionários e até mesmo da gravidade da situação a ser analisada pelos auditores fiscais. Os preços podem chegar a R$4.160 para situações que envolvam a saúde dos trabalhadores e a R$6.935 para questões envolvendo aí a segurança do trabalho. Esse é um tema que já está aí no radar do governo há algum tempo, isso porque no Brasil, no ano de 2024, nós já havíamos batido o recorde de afastamentos de trabalhadores por questões de saúde mental, quando a gente analisava os 10 anos anteriores, e no ano passado, segundo o Ministério da Previdência Social, essa situação se agravou ainda mais, batemos um novo recorde, mais de 500.000 de licenças por questões de saúde mental dos trabalhadores foram concedidas. Então esse assunto aí está no radar do governo e essa nova medida passa a valer a partir de amanhã.
Tá certo, seguimos acompanhando e agora a gente vai de São Paulo para Belo Horizonte, porque tem um chamado do Júnior de Castro para contar melhor essa história que nós trouxemos nas manchetes das 9 agora, desse argentino detido suspeito de racismo em Tiradentes num trem turístico. Conta pra gente essa história, Júnior, pois não?
É isso aí, Felipe. Um caso lamentável. Esse argentino de 63 anos foi detido suspeito de racismo lá na cidade de Tiradentes, depois de fotografar e filmar uma criança durante aí esse passeio da Maria Fumaça entre a cidade de São João del Rei e a cidade de Tiradentes. Segundo a família, o homem compartilhava essas imagens em uma rede social acompanhada de mensagens racistas em espanhol. Em uma delas, ele insinuava, inclusive, que poderia levar esse menino como escravo. A mãe da criança, que tem 7 anos, contou que ela foi alertada por uma outra passageira que percebeu essa movimentação suspeita durante a viagem. Ao conseguir acessar o celular desse homem, ela encontrou fotos, vídeos e essas mensagens ofensivas relacionadas ao filho. A família, ela estava nessa viagem justamente para comemorar, na verdade, o aniversário da mãe, que foi celebrado no domingo. Daí, com a ajuda de outros passageiros e também da equipe de segurança do trem, o suspeito ficou isolado em um compartimento até a chegada da Polícia Militar. O argentino foi levado para a delegacia de São João del Rei, onde ele permaneceu detido. A empresa VLI, que é responsável pela operação da Maria Fumaça, afirmou que repudia qualquer ato de racismo e informou que está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil. E assim que a gente tiver mais atualizações sobre esse caso, a gente traz aqui. Mas, gente, é inconcebível acontecer isso hoje em dia, né?
É inconcebível, não há nenhum adulto com plena capacidade cognitiva que não saiba o que é racismo hoje em dia. A punição precisa ser severa, porque não temos problema de falta de informação, não temos problema de falta de interpretação, não é algo que possa ser relativizado, ai, foi tirado de contexto. Não, é uma naturalização de algo que não pode ser naturalizado, ponto. Um comportamento que não podemos mais aceitar e não pode ter uma sensação de impunidade. É um assunto seríssimo, é um crime, e que a punição sirva de exemplo para outros possíveis criminosos. Aí, 9:10.
Bom, 9:10, a gente volta a falar da pesquisa que saiu hoje, né? Nexus BTG Pactual, mostrando o presidente Lula à frente em um eventual segundo turno da eleição presidencial 2026. Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparecendo com 47% das intenções de voto, ante 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dani Lima está com a gente aqui. Na semana passada a gente já falava das expectativas de que esses números iriam mudar, especialmente do ponto de vista do Flávio Bolsonaro, por causa, né, da relação escancarada entre ele e Daniel Vorcaro. E aí, te surpreendeu de alguma forma, Dani?
Não, é uma pesquisa que confirma o que o Datafolha havia trazido 2 dias antes, e o que a gente vinha especulando aí, Felipe, sobre um resultado, ao menos de curto prazo, né, é um pouco deletério para a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Flávio vai ter aí um momento agora de prestar contas, tentar colocar os pingos nos is e principalmente agora de tentar conter os adversários que estão no mesmo campo que ele. Porque a tendência é de que nesse momento esses adversários, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, todos eles se organizem para tentar pegar um pouco do campo da centro-direita, direita, que ainda está com o Flávio Bolsonaro, aproveitando esse desgaste dele, a ideia de que ele não vai mais impor tanto trabalho a Luiz Inácio Lula da Silva assim numa tentativa de reeleição. Então, esse é um momento de conter o que a gente poderia chamar de ataque especulativo dos adversários que estão no mesmo campo ideológico que ele, meu caro.
E essa viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, uma tentativa de estancar a ferida, pode ser producente? Como é que você vê?
Ô, Joana, tem duas formas de ver essa viagem, né? Ou como uma, nossa, vamos aí aproveitar para ver se a gente encontra o Trump e se aí coloca uma pauta para a imprensa ficar falando, nossa, o Flávio encontrou o Trump, o Flávio encontrou o Trump. Ou tentar entender se ele não está indo olhar lá as contas da produtora que está registrada no Texas, né? Que é por onde ele vai passar, né? Inclusive, em tese também, ali num endereço que tem a ver com o advogado do irmão dele, autoexilado lá fora. Então, assim, não sei se é o melhor momento para o Flávio Bolsonaro fazer uma viagem para os Estados Unidos, sabe? País onde, em tese, está sediada a empresa que levou 64 milhões do Vorcaro para fazer um filme que só com esses 64 milhões está custando quase 3 vezes o Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, com uma qualidade meio, até aqui, né, os especialistas, não é meu caso, né, tem questionado aí o o mérito, digamos assim, tanto da produção quanto das atuações.
A qualidade estética.
Sem falar no roteiro.
A qualidade estética, podemos dizer assim, né? Agora, Dani, me parece, me corrija se eu estiver enganado, que essa viagem, independentemente do resultado, ela fala muito mais com a bolha. Bom, quem não fala com bolha hoje em dia, né? Mas ela fala muito mais com a
Exato.
Bolha, né? Com a arquibancada, vamos dizer assim, né? Com a arquibancada própria do Flávio Bolsonaro, do que com aquele meio, né, que está para ser conquistado e, de certa forma, é pendular no centro do espectro, né? É mais ou menos isso? Essa interpretação vale?
Super, querido, mas é um pouco do que eu tava falando, né? Ele tá nesse momento agora tendo de lidar com uma espécie de ataque especulativo no campo que ele detém. Então, falar com a bolha nesse momento faz sentido estratégico, inclusive, porque segura esse pessoal engajado em torno dele, que vai haver um ataque especulativo dos pré-candidatos que estão na mesma corrida, na mesma faixa que o Flávio Bolsonaro.
Tá certo, Dani. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar mais.
Oba, 9h15 agora. Mercado financeiro, economistas prevêem inflação acima de 5% pela primeira vez no ano. Opa, opa, opa. O Banco Central ainda elevou a perspectiva para o Produto Interno Bruto e manteve a previsão para a taxa básica de juros. Guilherme Ravache, que história é essa? Saíram números do Foco, da pesquisa Focus, é isso?
Pois é, é uma pesquisa, né, que indica aí rumos do mercado, o que de maneira geral se imagina para onde vai a inflação, para onde vai o dólar. E aí a notícia não é boa, né, porque a meta da inflação é de 3%. Pode ser 1,5% para cima, 1,5% para baixo, mas ela já está passando de 5% na perspectiva aí do Focus, o que não é uma notícia boa. Por que não é uma notícia boa? Apesar do mesmo Focus trazer uma projeção de crescimento da economia de 1,85% para 1,89%, crescimento do PIB brasileiro, que é bom, país crescendo, ele traz uma visão negativa em torno da inflação por conta da guerra do Irã. Guerra do Irã pressionando preços dos combustíveis, até dos alimentos, né? Porque, porque a parte de fertilizantes passa por produto químico que vem também do Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Hormuz pressiona o preço de produtos químicos, industrializados, combustíveis. Então isso impacta a economia inteira. E quem mais sofre é principalmente o consumidor, que já sente no bolso o impacto de uma economia que ele parece ter cada vez menos capacidade de comprar. Não é só parece, de fato. Quem tem dinheiro, quem se beneficia de uma economia crescente, o que a gente chama de uma economia em K, a letra K mesmo, né? Para uma parte está subindo, se ganha cada vez mais, e para uma outra parcela da população, uma grande parcela da população, o poder de compra vem diminuindo. Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos também, e muito consequência de uma taxa de juro alta. Agora, o Focus também aponta que, com essa tendência de crescimento da inflação, a tendência é que se aumente a taxa de juro ou não caia, como deve acontecer. Então, a taxa de juro não caindo, a pressão para você pegar dinheiro emprestado, para você investir, seja empresário, mesmo pessoa física, ela fica mais difícil, você tem menos oportunidade, fica mais caro para você tomar dinheiro emprestado. Isso tende a pressionar o preço da economia de maneira geral. Porque se o dinheiro está caro para emprestar, você não constrói fábrica nova, você não gera emprego, não gera mais empregos. Então, a gente tem um cenário negativo também por conta da guerra do Irã. E aí, aqui no Brasil, particularmente, tem o custo da dívida, o nosso endividamento muito alto, o país muito endividado. E isso também vai pesar. Não é uma boa notícia, não, porque com taxa de juro alto, todo mundo paga mais.
A coisa interessante da Focus é que é uma pesquisa que é um retrato, mas ao mesmo tempo é um retrato que influencia o próximo retrato, e aí vai se retroalimentando, né? Isso é muito curioso da Focus, que sai toda segunda-feira. Um abraço para você, Ravache, valeu!
Abraço, Felipe. Abraço, Joana.
Até.
Agora 9h18, dá tempo da gente falar da nossa enquete de hoje. Vamos fazer mais uma parcial aqui, que aliás, a enquete tem a ver com o seu bolso, né? Estávamos falando agora de inflação, de juros, de dinheiro, né? E a enquete pergunta o seguinte: você pretende usar parte do seu fundo de garantia, o FGTS, para negociar dívidas? Essa pergunta você tem que responder com absoluta sinceridade. Sim ou não? Simplesmente isso. Por enquanto,
por enquanto, no nosso TMC News BR, está a seguinte situação. Não, é uma surpresa para você? Não, 75% e sim, 25%. Tá 3-1, então, aqui, ó. Não, 75%, sim, 25%. Essa é a pergunta que está à sua disposição no nosso TMC News BR, que é o nosso espaço. É, exatamente. No nosso YouTube, e dá tempo, ainda tem 40 minutos para você participar, e não só participar, deixar aquele joinha, compartilhar com outras pessoas também. E se você quiser participar do chat falando desse assunto ou de outros assuntos do dia, digitando lá a sua mensagem, o seu oi para Joana Treptow, para mim também, se for o caso, né? O seu elogio, sua crítica de repente também, você acha? Acho quase impossível. Mas enfim, são 9:19. Participe da nossa programação e a gente já volta.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Nove horas 21 minutos, 9:21, temperatura subindo em Curitiba, mas vamos com calma, subindo devagar, 14,5 graus agora, segundo o CIMEPAR, a máxima prevista para hoje de modestos 17 graus. Mais uma semana começando com temperaturas baixas, a mínima na última madrugada foi de 12 graus em Curitiba, a máxima hoje não passa dos 17. Amanhã faz mais calor, mas tem chuva, mínima de 14, máxima de 20 graus. E de quarta em diante, devemos ter o sol aparecendo um pouquinho mais e as temperaturas máximas sempre acima dos 20, embora as temperaturas mínimas ainda fiquem bem baixas, às vezes até na casa dos 10 graus. Por aqui seguimos atualizando os destaques do noticiário local. Transamérica, Vamos com mais atualizações, começando com o destaque do Legislativo com o Leonardo Gomes.
Os atendimentos de urgência e emergência em Curitiba podem passar a contar com motos para agilizar o socorro aos pacientes. A iniciativa consta em projeto de lei em discussão na Câmara Municipal que pretende implantar o programa Motolância para o SAMU aqui na capital. A proposta apresentada pelos vereadores Bruno Rossi do Agir e Renan Sesquim do Podemos prevê a utilização de motocicletas como recurso complementar para abrir caminho no trânsito intenso da cidade.
Temos também o destaque de Isabela Miranda.
A exportação de tecnologia e de insumos tecnológicos produzidos aqui no Paraná tiveram um grande aumento em 2025. Somente no ano passado, esse setor movimentou mais de 3 bilhões de dólares em exportações, um crescimento de 15% em relação a 2024, quando foram injetados pouco mais de 3 bilhões e 300 milhões, né? E este ano, em 2025, foram 3 bilhões e 800 milhões na economia paranaense. A expansão é puxada principalmente pela indústria de alta tecnologia, envolvendo desde equipamentos médicos e componentes eletrônicos até sistemas de energia, produtos farmacêuticos e peças automotivas.
Informação, entretenimento, esporte, esses e outros destaques, você acompanha ao longo da nossa programação em 100.3 FM. Daqui a pouco tem o Paraná TMC às 10 da manhã com as principais informações do dia. Tem mais informação também lá no nosso Instagram, @TMCParaná. Tem muito do futebol do fim de semana, a vitória de virada do Atlético por 2-1 sobre o Remo, a vitória também de virada por 2-1 do Paraná Clube, que levou o tricolor à elite do futebol estadual. Você encontra essas duas viradas e também o pré-jogo do Coritiba, que hoje recebe o Bahia, lá no @TMCParaná. Muito conteúdo, muita informação.
Faltam 17 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora 9:26. Voltamos a falar sobre a quinta edição do Fórum Esfera Brasil no Guarujá, no litoral paulista, Baixada Santista, nesse fim de semana, reunindo pré-candidatos, empresários, marqueteiros, ministros, evento que debateu economia, políticas públicas, eleições, infraestrutura e mais, muitos outros temas de relevância nacional. Quem acompanhou foi o nosso repórter e apresentador Rafael Tebas, vai contar pra gente um pouco do que aconteceu nesse evento.
A quinta edição do Fórum Esfera, aqui no Guarujá, litoral sul de São Paulo, movimentou os bastidores da política nacional neste último fim de semana e o noticiário da política brasileira. Durante o evento, o investidor da TMC, João Camargo, falou sobre o Brasil e disse que o país precisa discutir propostas de Estado e não apenas programas políticos pontuais.
O Brasil precisa agora discutir proposta de Estado. Não podemos discutir proposta de governo. O governo faz uma proposta, entre o outro desmancha tudo. Desmancha as obras, desmancha as principais políticas que o governo anterior fez. Então o Brasil precisa, para poder crescer, para poder impulsionar, é realmente a gente pensar num plano de Estado de 40 anos.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que presidiu a Suprema Corte do país, também participou do Fórum Esfera e falou sobre a preocupação com as eleições deste ano. Na avaliação dele, a democracia está mais forte, a população passou a ser mais exigente.
Eu acho que o país amadureceu muito. As pessoas tendem a enfatizar demais os aspectos negativos. Eu, como vivi uma ditadura, vivi tempos sem eleições, com eleições viciadas, com eleições com casuísmos, eu sempre celebro uma eleição democrática como é a eleição brasileira. E, portanto, eu acho que a visão crítica que nós temos não é porque as coisas pioraram, é que as nossas exigências passaram a ser maiores. Mas eu acho que nós temos as preocupações normais com a desinformação, com a massificação da inteligência artificial no assassinato de reputações.
Também presente no Fórum Esfera, o apresentador Luciano Huck falou sobre a conjuntura da política nacional e falou também sobre a importância de qualificar os quadros políticos em ano eleitoral.
A gente pode juntar todos os filântropos do Brasil, a gente pode juntar todos os empresários do Brasil, que a gente não consegue mexer no ponteiro da desigualdade. Quem mexe no ponteiro da desigualdade de verdade é o governo. O governo é gerido pela política, a política pelos políticos. Então, se a gente não qualificar o debate no Brasil, se a gente não qualificar a política no Brasil, não tem a menor chance da gente ter um país que de fato se desenvolva. Então, a gente ignorar a política é a gente ignorar um país mais justo e mais eficiente.
A quinta edição do Fórum Esfera teve a presença de muitos políticos, empresários também aqui no Guarujá, litoral sul de São Paulo, como Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, pré-candidata ao Senado por São Paulo, também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de Tabata Amaral, deputada federal, e os pré-candidatos à presidência da República, Renan Santos e Aldo Rebelo.
Que acabamos de entrevistar aqui no TMC 360. Se você perdeu essa entrevista, mais uma da nossa série de entrevistas com pré-candidatos à presidência e a outros cargos das eleições deste ano, vá lá ao nosso canal do YouTube, TMC News BR. Agora vamos falar do ministro Alexandre de Moraes? Ele tem 21 dias para responder à ação judicial movida pelas plataformas Rumble e Trump Media nos Estados Unidos. Tudo começou de ontem para hoje, né? Uma notificação foi enviada por e-mail, depois da autorização da Justiça Federal na Flórida. E o que as empresas contestam? As ordens do ministro Alexandre de Moraes de remover perfis de influenciadores brasileiros com um determinado conteúdo. Quem vai trazer esses detalhes pra gente é o Adrian Almeida, direto de Brasília, ao vivo. Oi, Adrian.
Opa, tudo bom, Joana? Olha, é o seguinte, essa situação ela foi enviada por Alexandre de Moraes pelo Marte De Luca, que é o advogado da rede social Rumble e da Trump Media Technology. Eles entraram com um processo lá nos Estados Unidos questionando uma decisão do Alexandre de Moraes, que fez a remoção de alguns perfis de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com eles, isso não poderia acontecer de acordo com as leis dos Estados Unidos. De acordo com esse documento, que foi inclusive postado nas redes sociais pelo Marte De Luca, ministro Alexandre de Moraes, ele tem 21 dias, então, para responder a essa petição inicial, né? Caso ele não apresente uma defesa, o processo ele vai ser movido, então, à revelia, que é quando uma das partes simplesmente não aparece, mas o processo ele continua seguindo normalmente. Ele estava paralisado desde 2025, porque eles não conseguiam fazer essa citação formal para Alexandre de Moraes. Então, em fevereiro desse ano, eles conseguiram uma autorização da justiça americana para fazer essa citação por e-mail. Eles argumentam que todos os jeitos formais para conseguir chegar até Alexandre de Moraes estavam bloqueados. Agora mesmo, a gente precisa esperar e ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Se ele vai responder essa citação por e-mail, se ele não vai fazer nada, até porque qualquer jogada por parte dessas empresas depende, então, se Alexandre de Moraes ele vai responder ou não a essa citação inicial por e-mail.
Seguimos acompanhando, porque esse é um negócio que vai render ao longo dessa semana. Valeu, Adrian. Agora, 9h32. De Brasília para São Paulo, a Câmara Municipal de Santos começou a analisar um projeto de lei. Gente, essa história de novo, hein? Um projeto de lei que pretende regulamentar a atividade dos guardadores de veículos. Pois é. De repente virou profissão isso aí. Conhecidos em todo o Brasil como flanelinhas. Então essa proposta prevê um cadastro municipal obrigatório, tem até PIX na história. Da capital paulista, repórter Luísa Mutoni, conta pra gente essa história, Luísa.
Pois é, Felipe, essa proposta foi apresentada aí na sessão plenária da última terça-feira lá em Santos e prevê então que apenas os profissionais cadastrados junto à prefeitura possam atuar na cidade. Como é que vai funcionar na prática caso essa proposta seja aprovada, né? Os flanelinhas, como você falou, precisarão trabalhar aí com coletes de identificação e um código QR Code para pagamento no PIX, mas o texto prevê que seja uma contribuição voluntária, né? Proíbe aí valores fixos já pré-estabelecidos aos motoristas. Esse texto também proíbe, por exemplo, a reserva de vagas com cones ou outros objetos e que os flanelinhas trabalhem sob o efeito de álcool ou drogas. Caso, então, alguma dessas regras sejam descumpridas, eles poderão ter o cadastro suspenso por 30 dias ou essa autorização, então, para trabalhar na cidade de Santos, cassada de forma definitiva, né? Os interessados devem aí então apresentar um comprovante de residência e também uma ficha de antecedentes criminais. Essa ocupação de flanelinha, ela já é autorizada aí por uma lei federal e agora então está tendo essa discussão na cidade de Santos, no litoral aqui de São Paulo.
A nossa repórter Luísa Mutoni está no centro da cidade de São Paulo, numa rua chamada Brigadeiro Tobias, em que eu aposto que não vai ter nunca nenhum flanelinha. Entendedores entenderão, né? Aí o pessoal não vai chegar para você, vai estacionar o carro e vai falar: oh, tio, tia, posso guardar? Não, com coletinho, mas de jeito nenhum. Agora, essa é uma discussão muito antiga, muito, muito, muito antiga, um problema que ultrapassou os limites da camaradagem, né? Daquela pessoa legal que toma conta do seu carro lá na porta da faculdade, no teatro. Em muitos casos é extorsão. Então, como é que a gente vai regulamentar extorsão? Essa é uma discussão para um país maduro. Não sei se cabe aqui, mas vale a pena a gente colocar essa discussão em andamento. 9h35 agora.
Agora vamos para Recife falar ao vivo com Júlio Andrade sobre clima. 8 em cada 10 pessoas já notam interferências nas mudanças climáticas no dia a dia. Os dados são da Agência Brasil e o Júlio tem os detalhes. Oi, Júlio.
Olá, muito bom dia. Pois é, e olha, quase metade dos impactados julgam essa questão muito intensa, né? A pesquisa sobre transição de energias sujas para limpas, escutou 2.630 participantes, será compartilhada na próxima quarta-feira em São Paulo durante o encontro Quem Move o Brasil, debates sobre trabalho, energia e desenvolvimento. Entre as principais reclamações estão problemas de saúde física, adoecimento mental e também obstáculos ao acesso de trabalho, perda de renda, a preferência pelo Estado como agente mais adequado para apresentar soluções de mitigação e outras medidas pertinentes surpreendeu os pesquisadores. Esse levantamento aponta ainda que uma elevada consciência de que os modelos de produção e consumo da sociedade precisam ser transformadas para se enfrentar uma crise climática. De acordo com a pesquisa, mesmo em uma era de disseminação de fake news, os brasileiros ainda confiam no que a ciência diz. Universidades e cientistas são a fonte com mais credibilidade para 69% dos entrevistados, enquanto as redes sociais são os principais meios de informação. 65% dos entrevistados disseram isso, acreditar nas redes sociais quando o assunto é o clima. Mas só reforçando isso, Joana, 8 em cada 10 pessoas notificam ali, já notam interferências nas mudanças climáticas em relação ao dia a dia. Eu volto com você.
Obrigada. E ainda falando sobre clima, agora não para longo prazo, mas para curto prazo, no sul, a formação de um ciclone coloca 7 estados em alerta amarelo para chuvas intensas e tempestades. A Isabela Miranda tem os detalhes. A Isa, que está ao vivo da rua, um tempo um pouco nublado, cinza, e eu aposto que friozinho. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Olha, tá um ventinho já gelado aqui em Curitiba. Tá difícil aparecer por aqui com sol, com um pouquinho de calor, principalmente se tratando aqui da capital paranaense. Pois é, como você comentou, a formação desse ciclone extratropical aqui na região sul do Brasil deixa estados da região sul, sudeste e centro-oeste nesse alerta amarelo para chuvas e também tempestades nesta segunda-feira, de acordo com o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o Instituto, cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás podem ter chuvas entre 20 e 30 milímetros e até mesmo chegando a 50 milímetros e ventos intensos também entre 40 e 60 quilômetros por hora. Bom, existe um baixo risco, de acordo com o IMET, de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e também de raios, mas a gente deixa aqui o alerta, né, para que estados e também para as cidades que estão nessas regiões fiquem atentos, principalmente aos alertas da Defesa Civil de cada região, para que evite, né, ficarem em locais muito abertos, principalmente nesse momento de temporal e também de bastante chuva e também de ventos por conta da formação desse ciclone extratropical que está se formando aqui na região sul do Brasil. Volto com vocês.
Obrigada, Isa, pelas informações. É sempre bom nós reforçarmos isso. Começou a chover, procure um abrigo, ou para casa, ou tô no emprego, ainda não fica mais tempo, espera a chuva passar, não se aventure no meio dessa chuva, porque não é só o alagamento, e o alagamento, por vezes, nós não temos como medir a temperatura, o tamanho, a dimensão, o perigo, mas é queda de árvore, é queda de barreira, é queda de muro, é raio, é de tudo.
Fiação.
Acontece, né? De tudo, e tudo que não queremos é tragédia. Então, se por vezes as prefeituras ainda ficam um pouco aquém do que gostaríamos nesse sentido de conseguir avisar todos, ou até às vezes proibir a circulação das pessoas, né, que não podem fazer, mas o ideal seria em alguns momentos falar: não saiam à rua, não saiam, não pode. Mas a gente está aqui para trazer essas informações para que as pessoas se protejam. Agora 9h40.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Virgínia, a vida no seu tom.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por 144.990 a pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por 196.990 a pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo.
Paraná
e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Nove horas 43 minutos, 9h43 nesta semana. Vamos retomar as entrevistas com os pré-candidatos ao Senado Federal aqui na TMC Paraná, durante o Paraná TMC, que começa às 10 horas da manhã e às 10h30 tem entrevista por aqui. Semana passada recebemos Álvaro Dias, ex-governador, ex-senador, pré-candidato ao Senado pelo MDB. Na terça-feira tivemos Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, ex-procurador da República, pré-candidato pelo Novo. Na quarta-feira, o deputado federal Felipe Barros, do PL, pré-candidato também, foi ouvido pelo Felipe Armata. E encerramos a semana com Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual pelo Republicanos, pré-candidato ao Senado, e também a deputada federal e ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT. Nesta semana, segunda e terça-feira, hoje e amanhã, vamos encerrar essa série de sabatinas com os pré-candidatos do PSD. Hoje, a jornalista Cristina Grêmio. Amanhã, o ex-secretário das Cidades, Guto Silva. Essas entrevistas todas estão disponíveis também no YouTube, TMC News BR, nosso canal, com as íntegras dessas entrevistas. E é claro que por aqui no rádio, em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, você também acompanha todos os detalhes, não perde nada, né? Para você ter essas informações necessárias para construir a sua opinião e decidir o seu voto em outubro.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360.
Quem escuta sabe.
Muito bem, são 9:47. A gente está falando sobre isso faz tempo. Não vá dizer que você não foi avisada, não foi avisado. Faltando poucos dias para o fim do prazo do imposto de renda, muita gente ainda não fez o que? Enviou a declaração. Segundo a Receita Federal, 30% mais ou menos aí dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Quem traz mais detalhes é a Pietra Mesquita.
Há 5 dias do fim do prazo, a Receita Federal informou que 1 em cada 3 contribuintes não entregou a declaração de imposto. A expectativa do fisco é receber 44 milhões de declarações nesse ano. Quem perdeu o prazo pode pagar multa mínima de R$ 165,00, além também de enfrentar algumas pendências com a Receita Federal. E nessa reta final, muitos brasileiros ainda estão organizando documentos e tentando encaixar ali a declaração na correria do dia a dia, como é o caso da Marcela e do Carlos.
Eu não declarei ainda, a correria do dia a dia não me permitiu, mas já tô correndo para separar tudo.
Eu ainda não fiz a declaração do IR, devido à correria da semana, mas essa semana que tá entrando agora eu vou fazer a declaração para resolver essa pendência.
Diferente do Fábio, que já regularizou tudo.
Prefiro já regularizar isso antes. Já.
Nada de última hora, então?
Não, nada de última hora.
Segundo especialistas, entre os principais motivos para deixar a declaração para os últimos dias estão a dificuldade para reunir documentos e medo também de preencher algo errado. A Receita também informou que mais da metade dos contribuintes que já declarou usou a